The Observador.
Está no ar mais um Ideias Feitas, crónica diária do Alberto Gonçalves, que hoje nos quer falar do artigo de Boaventura Sousa Santos no Expresso, em que o sociólogo admite comportamentos inapropriados, mas rejeita que tenha cometido quaisquer atos graves de que é acusado. Boa tarde, Alberto Gonçalves. O que se te oferece dizer sobre este meia-culpa de Boaventura Sousa Santos?
Duas outras coisas, entre as quais o de que o meia-culpa não é grande meia-culpa. O artigo no Expresso é apresentado como uma autocrítica, está um meia-culpa, que depois acaba por não ser todo, quase pelo contrário. Mas vamos por partes. O artigo começa com o Sr. Professor Boaventura Sousa Santos a lembrar que sempre defendeu os direitos humanos das mulheres, dos povos indígenas, das minorias mais desfavorecidas. Não sei se há alguma ironia nisto, mas a acreditar nas acusações, pelo menos uma das pessoas que eu acusava era, além de todas serem mulheres, uma delas era realmente, diz-se indígena, portanto uma minoria duplamente desfavorecida, enquanto mulher indígena, brasileira ou argentina, já não me lembro, mas era uma das senhoras que eu acusava e aproximou-se do professor Boaventura no sentido de realizar um processo de mestrado, de doutoramento, uma coisa qualquer, um estágio qualquer no Centro de Estudos Sociais de Coimbra, e foi convidada para ir à casa dele, segundo diz a senhora. Não sei se o objetivo, se isso poderia configurar o crime ou a ofensa da apropriação cultural, mas alguma coisa o doutor Boaventura teria em mente, tanto que a convidou para ir lá para casa e tal. E a senhora foi, depois sentiu-se, segundo ela, não é? Isto é sempre, estamos sempre aqui cheios de alegadamente antes de cada frase, não é? Não quero aborrecimentos. Alegadamente sentiu-se bastante incomodada e acabou por ter de sair, e esse é mais ou menos o discurso comum às, julgo que são 5 senhoras que até agora que vieram acusar o professor Boaventura de coisas que foram cometidas ao longo, alegadamente cometidas ao longo de anos, provavelmente décadas, uma prática recorrente, de que o doutor Boaventura viria supostamente neste artigo do Expresso mostrar um extremo arrependimento. Ora, ele não mostra arrependimento absolutamente nenhum, muito menos extremo. Não, o arrependimento é zero. Ele vem, aliás, é um costume próprio, Não só do Dr. Boaventura, como da própria sociologia, e não só portuguesa, é uma característica típica da sociologia atribuir às ações dos indivíduos uma responsabilidade global. A culpa nunca é de fulano ou cicrano, a culpa é da sociedade e do contexto, da conjuntura, ou da estrutura até, que leva as pessoas a cometerem determinadas ações. No caso do Dr. Boaventura, explica que, como nasceu em 1940, é de uma geração em que, como é que ele diz, tenho para aqui isto, comportamentos inapropriados, se não mesmo machistas, eram normais e tolerados pela sociedade, que com certeza que as coisas mudam e que há comportamentos numa época que não são aceitos noutra época. Agora, tenho as minhas dúvidas que o Dr. Boaventura, que realizou, ou que alegadamente realizou estes comportamentos ao longo dos últimos anos, portanto já finais do século XX, início do século XXI, que já não tivesse tido tempo para se adaptar mais ou menos àquilo que é considerado apropriado à nossa época. E uma das coisas que é considerada apropriada à nossa época é, não, é um professor não usar o poder que tem sobre alunos ou potenciais alunos para através desse poder propor-lhes, fazer-lhes sugestões de origem sexual, por exemplo. Essa é uma das coisas. Há muitas outras coisas que serão de evitar e que não são bem vistas nos tempos que correm. Esta é uma delas. A confirmar-se, com certeza, a confirmar-se as acusações das senhoras. Portanto, o Dr. Boaventura parece que ao longo de 83 anos de vida, se as contas não me falham, que não conseguiu atualizar-se. É estranho para uma pessoa tão dentro dos problemas do mundo, tão pronta a reconhecer e a apontar os dramas do nosso tempo, não tenha reparado nesta particular mudança social. Deveria ser a especialidade dele, mas como ele também no resto também não é um sociólogo por aí além, ou não pensa a sociedade de uma forma por aí além, é uma pessoa que passou a vida não exatamente a defender as mulheres e os indígenas e as minorias, mas sim a defender regimes que normalmente tornam as vidas destas e de outras pessoas miseráveis. Portanto, também não era de esperar que neste caso ele fosse particularmente arguto ou perspicaz. Enfim, é o professor Boaventura e não vale a pena muito mais. Vale a pena só, a propósito deste artigo, ele notar aqui um pormenor ou outro que, numa certa perspectiva, ou seja, na nossa perspectiva, que não fomos vítimas nem dependemos do homem para nada, podem ter até uma certa piada. Ele, a certa altura do artigo, diz que nada disto justifica comportamentos passados, dele próprio, presume-se, apenas de verificar algo que pode acontecer e redundar em ações pouco construtivas. É notável, é interessante que ele classifique o assédio sexual, neste caso, e o assédio sexual em circunstâncias de poder, que tem outra força e tem algum caráter muito mais nocivo. Ele chama isto ações pouco construtivas. Talvez, imagino que um tribunal isento e sério, talvez pudesse chamar outras coisas. Ele chama assim, e ele reconhece que em determinados momentos, diz ele, pode ter sido protagonista de alguns desses comportamentos, portanto, estas ações pouco construtivas. E nessa medida, lamento que algumas pessoas possam ter sentido desconforto. Desconforto também não seria a palavra adequada, mas é a palavra que o professor Boaventura usa. Ou seja, tudo nesta carta, tudo nesta vamos chamar-lhe uma carta, um artigo no Expresso, uma retratação, como ele diz a certa altura, é de uma hipocrisia imensa, é de uma lata equivalente, e mostra mais uma vez que, independentemente da maior ou menor veracidade das acusações que lhe fazem, em alguns casos podem ser verdadeiros, outros casos podem não ser verdadeiros, pode haver nuances em tudo isto, admito com certeza que sim, apesar disso tudo, toda esta carta mostra um caráter de um sujeito que é incapaz de reconhecer aquilo que terá feito de errado, porque ele não nega aquilo que fez, não nega aquilo de que é acusado, apenas nega que aquilo de que o acusam sejam atos graves. Ou seja, ele acha que não cometeu nenhum ato grave. Sim, não matou ninguém, com certeza. Não praticou homicídios diretos de primeiro grau. Não cometeu genocídio sobre nenhum povo. Fez outras coisas que também... Há outras coisas que não sendo tão graves quanto estas. Também incorrem em delitos, em penas. Configuram delitos, não é? E, portanto, ele... É isto, nunca mostrou ser outra coisa, isto condiz muito bem com o caráter da personagem, e quanto à hipocrisia, é interessante também e irónico notar que ele agora pede que sejam evitados, como é que ele diz, processos de linchamento e de cancelamento, ou seja, aquilo que ele e as pessoas que o envolvem e o meio ideológico de onde ele vem, aquele caldo ideológico que o formou e que ele depois ajudou a formar outras gerações posteriores, são as ações que essas pessoas praticam constantemente, são ações de linchamento e de cancelamento, muitas vezes não por pessoas que cometeram ou são acusadas de cometer crimes ou delitos, mas apenas pelo delito de opinião. Ora, o que está em causa no professor Boaventura é estar muito longe, aquilo de que ele é acusado não é de um delito de opinião, e que normalmente basta à esquerda para cometer linchamentos e cancelamentos. O delito, o crime de que ele está acusado é uma coisa um bocadinho mais grave e que merecia outra seriedade. Agora, se isto vai para a frente ou não vai para a frente, não faço ideia e presumo que não vá, porque algumas destas pessoas também esclareceram que não apresentaram queixa mais cedo, porque a comissão, uma tal comissão de ética que existe ou existia no Centro de Estudos Sociais, um dos membros dessa comissão é a própria esposa do Dr. Boaventura, que não faço ideia como é que olha para esta história toda. Entretanto, sabe-se que o Centro de Estudos Sociais suspendeu o Dr. Boaventura para a abertura de um inquérito. Vamos acreditar que esse inquérito será absolutamente isento e, enfim, inflexível perante os dados que estão... Que se conhecem? Não, eu sinceramente não acredito. Não. As pessoas que estão, que vão tomar conta do inquérito, se o inquérito algum dia chegar a existir ou tiver alguma ponta para onde se lhe pegue, são pessoas que estiveram próximas do professor Boaventura e algumas delas que saberiam perfeitamente do que acontecia e não vale a pena, eu já ia dizer qualquer coisa que não deveria. Portanto, não vale a pena esperar nada disto, apenas o lado bom desta história é que, pronto, que algumas pessoas que estariam distraídas e confiariam que o professor Boaventura, que seria um eminente investigador, um intelectual, um académico de altíssimo renome, não é por causa destas coisas que uma pessoa necessariamente tem que deixar de o ser, atenção. Uma pessoa pode ser um builder na vida privada e ser um excelente cientista social ou não social. Não é por isto. Agora, o doutor Boaventura nunca foi cientista nem investigador excelente em coisa nenhuma. Foi uma pessoa que, repito, passou a vida a defender os piores regimes disponíveis à face da Terra. E isso parece tão ou mais grave do que estes atos que ele fez na vida privada. Agora, que uma coisa condiz com a outra e é perfeitamente compatível, isso é, e pelo menos as pessoas através destes casos pícaros, não é? Destas acusações vierem a ter uma imagem do Dr. Boaventura mais acertada, mais clara, isso já é um dado positivo que saiu desta história toda.
A análise de Alberto Gonçalves ao artigo de Boaventura Sousa Santos no Expresso. O sociólogo do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra admite comportamentos inapropriados, mas rejeita que tenha cometido qualquer ato grave. Foi objeto de análise do Alberto Gonçalves em mais uma edição de Ideias Feitas.